Muito boa tarde, vamos para a informação com o António Feliciano.
Muito boa tarde. Despiste de trator provocou um ferido em Alvarangel. 1.700 crianças animam cortejo dos rapazes neste domingo. A atenção da população, condicionamentos de circulação e estacionamento, precisamente na festa dos tabuleiros. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Tomar ganha mais cor, beleza e ritmo com a festa dos tabuleiros. Dia 10 de julho, concerto com os Dama.
Às vezes não sei o que queres e digo ok.
Dia 11, Amor Eletro. Dia 12, Chutos e Pontapés. Dia 13, Quinta do Bill e Banda Gualdimpais.
Segunda a sexta-feira, tudo passa lento.
Espetáculos às 22 horas. Venha a tomar de 4 a 13 de julho.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu um pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral, das regiões norte e centro até ao meio da manhã, ainda vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no litoral e terras altas. Há ainda possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura máxima. Previstos estão então 22 graus para o Porto, 25 para Coimbra, 26 para Leiria e Lisboa, 28 para a Guarda, Santarém e Faro, 30 para Tomar e 32 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste do trator onde seguia na localidade de Alvarangel, freguesia de São Pedro, na tarde desta quarta-feira. Por aquilo que a ERTE apurou, o condutor estava consciente na altura da chegada dos bombeiros. Os soldados da Paz Nabantinos prestaram os primeiros cuidados à vítima, encaminhando-a depois para o hospital de Abrantes, ainda que o seu estado de saúde não inspirasse cuidados de maior.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Cerca de 1.700 crianças vão participar no cortejo dos rapazes, o primeiro grande momento da festa dos tabuleiros. Recorde-se que o evento maior de Tomar começa neste sábado, pelas 15 horas, com as inaugurações de exposições na Casa Manuel Guimarães e na Casa Vieira Guimarães, e ainda com a abertura da Mostra de Sabores de Tomar na Levada. Quanto ao cortejo dos rapazes, registo para o percurso que irá começar na Mata Nacional dos Sete Montes, seguindo pela Avenida Cândido Madureira, Praceta Alves Redol, Rua Everard, Rua Serpa Pinto, Praça da República, onde será feita a bênção dos tabuleiros, Rua Infantaria 15, seguindo-se o regresso pela Avenida Cândido Madureira para terminar na Mata Nacional dos Sete Montes. João Vital, o mordomo da festa, em entrevista concedida à ERTE, abordou este momento particular do evento.
Porque realmente este cortejo dos rapazes é o cortejo que está a dar o ânimo a esta festa toda, quer dizer, ânimo no aspecto que daqui a 20 anos precisamos estar preocupados quem leva o tabuleiro, quem esteja nas comissões. Eu preocupo-me mais um dia, se calhar, quem é que vai ficar à frente desta comissão, do que propriamente, daqui a 4 anos, por exemplo, do que propriamente de quem faça a festa. Porque as pessoas, aquilo que eu tenho notado mais, é de festa para festa, é as pessoas não querem ter, muitas delas não querem ter a responsabilidade da coordenação da festa, ou a coordenação de determinados setores da festa. Não querem, porque isto é complicado, não é fácil. Estarem em situações de apoio, mas lá atrás, portanto, não. E a festa também tem que se fazer com as pessoas que têm que dar a cara. Obviamente, as pessoas precisam. Daqui a 4 anos terá que haver um mordomo novo. Quer queiramos, quer não, mas tem que haver. As pessoas não se podem repetir festa para festa. É que não dá mesmo. É muito saudável para a própria festa. Daí eu achar que este cortejo dos rapazes é. E isto é um exemplo, porque eu tenho gente na comissão este ano, e já tive há 4 anos, e já tive há 8. Quando se diz que a comissão da festa está envelhecida, as pessoas ou não conhecem as pessoas que andam nas comissões, ou então, não sei porque é que dizem isso. O facto é que temos gente dentro da comissão que levou tabuleiro em 1991. Foi o primeiro cortejo dos rapazes que se fez no nosso tempo, não é? E neste momento estão dentro das várias comissões da festa dos tabuleiros a aprender, porque quiseram. Porque isto, quem leva tabuleiro no cortejo dos rapazes, os pequeninos com 7, 8, 9 anos, e gostaram, pronto, ficam lá com o bichinho que mais o perde.
E a definição dos locais de estacionamento e os preços a pagar pelos utilizadores desses espaços no decorrer da Festa dos Tabuleiros gerou alguma discussão no decorrer da recente reunião do Executivo Camarário de Tomar. Foi apresentado, nesse encontro, o mapa das respectivas localizações e valores a cobrar, num ponto que foi amplamente contestado pelo PSD. João Tenreiro invocou a legalidade da lei para referir que o município não pode cobrar os montantes em causa. O vereador indicou um conjunto de normas que a lei define e que, segundo o mesmo, não estão a ser cumpridas.
E depois, as taxas de autarquia locais são criadas por regulamento aprovado pelo órgão deliberativo respectivo. E depois, dois, o regulamento cria taxas municipais ou taxa das freguesias contém obrigatoriamente sob pena de nulidade. A indicação da base de incidência, objetiva e subjetiva, o valor ou a forma de cálculo do valor da taxa a cobrar, o valor, a fundamentação económica ou financeira, relativa ao valor das taxas, as isenções e sua fundamentação, o modo de pagamento e outras formas de distinção de prestação tributária e admitidos, a necessidade do pagamento em prestações. Portanto, isto aqui parece-me que está aqui claramente omisso. Portanto, isto importa a nulidade. Há outra coisa aqui que eu lhe pergunto, o que é que vai recibar os pagamentos? Podemos passar recibos? Mas onde é que está previsto aqui essa regulamentação? Eu estou a dizer isto porque está aqui, a senhora deu-nos conhecimento de umas ações que estão em tribunal, está aqui uma contornação que a Câmara está a pagar por passar recibos ilegalmente. Nos conhecimentos parece que é dos livros da União de Tomar, do Centenário. Portanto, está aqui a listagem, está aqui uma listagem de uma contornação, mas quando lá chegarmos. Portanto, eu pergunto se a autoridade tributária aparecer, vai perguntar como é que vamos aqui, com que legitimidade é que estamos aqui a recibar estes montantes. É que nós não podemos, ou simplesmente. Depois pergunto, quais são as sinaléticas, advertindo os preços nos locais? É que isto tem que estar. Foi algo que nós votámos contra na reunião de Câmara, nós PSD votámos contra, porque dissemos que queria assambarcar muitas coisas da Festa de Tabuleiros. A senhora disse que era legal, que era assim que tinha que ser feito, porque a lei, ainda hoje estou à espera que a senhora me diga qual é o diploma legal que fundamentava isso, ainda hoje estou à espera. Agora, se a Câmara veio tomar para si o controle desta questão, tem que saber fazer dentro do próprio princípio da legalidade. Isto aqui não podemos fazer, desculpe que lhe diga, em cima dos joelhos das situações. Portanto, este documento, nós a aprovar, parece que nos estamos a aprovar um documento nulo.
Na resposta, a Presidente de Câmara referiu que as cobranças em espaço público são uma competência da autarquia. Anabela Freites recordou os problemas colocados à Comissão da Festa dos Tabuleiros há 4 anos, em que esta foi forçada, em algumas situações, a devolver o dinheiro cobrado.
Cobrar o espaço público é a competência da Câmara e, portanto, os recibos vão ser pagos passados pela Câmara, porque, se calhar aconselho a falar com alguns elementos da Comissão das Festas, há 4 anos, e lembro-vos que um dos parques que a Comissão das Festas cobrou, que é o Parque da Zona Industrial, que mantém-se cá na mesma, devido a um protocolo que tem com a CPI, a Comissão das Festas teve que devolver algum dinheiro porque as pessoas receberam recibo passado pela Comissão das Festas e não pela entidade que tutela o espaço. Os preços que estão aqui propostos são preços acordados com a Comissão das Festas, onde estava presente também a PSP, mas pronto, e a GNR, mas aí não opinaram, portanto é a proposta da Comissão das Festas que aqui trazemos. E apenas se está a cobrar em espaço público. Estão aí assinalados muitos parques de estacionamento que são em espaço privado e aí, obviamente, a Câmara não delibera.
Ainda pela Festa dos Tabuleiros, atenção agora para o condicionamento do trânsito e também estacionamento. No âmbito das ruas populares ornamentadas, fica proibido o trânsito de veículos das 8 da manhã do dia 6 de julho, ou seja, segunda-feira, até às 24 horas do dia 13, nas seguintes artérias: Rua dos Moinhos, Rua de São Gião, Travessa do Vasco, Travessa do Arco, Largo do Quintal, Rua da Costa de Baixo, Rua do Teatro, Rua Pedro Dias, Rua Aurora de Macedo, Rua Joaquim Jacinto, Rua de São João, Rua Silva Magalhães, a Rua do Camarão, a Rua Sacadura Cabral, a Rua Alexandre Herculano, a Rua de Santiria, a Rua do Centro Republicano, Escadinhas, Rua da Cascalheira, Rua Amorim Rosa, Rua Carlos Campeão, o Largo José Gonçalves Ribeiro e a Rua Miguel Ferreira. Mais cedo ocorrido em virtude do cortejo dos rapazes. Registo também para a proibição do estacionamento no Largo Infante Dom Henrique, na entrada na Mata Nacional dos Sete Montes e na Avenida Doutor Cândido Madureira, da meia-noite às 15 horas do próximo domingo.
Rádio Hertz, informação.
António Filipe foi o escolhido para ser cabeça de lista da Coligação Democrática Unitária nas próximas eleições legislativas, repetindo a confiança que já lhe tinha sido atribuída em sufrágios anteriores. Aos 52 anos de idade, o deputado e também vice-presidente da Assembleia da República faz parte do Comitê Central do Partido Comunista Português, desempenhando mesmo funções de vice do respectivo grupo parlamentar. Durante este mandato, tem apresentado trabalho relativamente aos assuntos mais problemáticos do distrito de Santarém, nomeadamente no que ao setor da saúde diz respeito, não deixando de marcar presença em alguns concelhos ribatejanos, Tomar incluído, para conhecer no terreno os principais obstáculos com que as populações se deparam. Trata-se, e assim, de uma escolha consensual entre a CDU.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No sentido de prevenir o aparecimento de focos da bactéria da doença do legionário, o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo está a efetuar um levantamento à existência das chamadas torres de arrefecimento em toda a área da sua intervenção e que envolve os 11 municípios que constituem o agrupamento. Assim, nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Cerdoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, está a ser solicitada informação sobre a existência destes equipamentos. Como disse a ERTS, Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, o objetivo não é de fiscalizar e sancionar, mas avaliar apenas o seu funcionamento.
O Serviço de Saúde Pública do ACES Médio Tejo, do nosso agrupamento de centros de saúde, está a fazer um pedido às juntas de freguesia e a hospitais, enfim, a todos os locais que tenham torres de arrefecimento. O que é isto? Portanto, são torres que fazem o arrefecimento da água e que lidam, podem às vezes estar com alguns problemas se houver uma bactéria na água chamada Legionella. Esta bactéria provoca a doença dos legionários, que é uma pneumonia que é diagnosticada ainda com pouca frequência, mas todos nós nos lembramos do surto da doença dos legionários que ocorreu em Vila Franca de Xira. Foi o maior surto do mundo em termos de mortalidade. Ora bem, por isto é que nós, em termos de saúde pública, o Serviço de Saúde Pública está a pedir que nos informem se existem torres de arrefecimento nas várias juntas de freguesia, nos hospitais a gente sabe que existem, fábricas também sabemos que temos algumas com torres de arrefecimento, não no sentido de fiscalizador ou de aplicar alguma sanção, mas sim para podermos ver e podermos saber se realmente estão a funcionar em condições, se as pessoas têm conhecimento de como se deve fazer a sua limpeza, de como se deve fazer a sua manutenção, para que não nos aconteça o que aconteceu em Vila Franca de Xira. Em Portugal é uma doença que passou a ser considerada como doença transmissível e doença obrigatória, declaração, digo, obrigatória desde 99 e realmente estamos a tentar saber no nosso agrupamento que torres de arrefecimento existem para podermos, como disse, controlar, enfim, juntamente com os proprietários das mesmas, como disse, não num sentido fiscalizador nem num sentido de sanções, para podermos evitar que haja algum surto desta doença no nosso agrupamento.
Foi aprovada pela Assembleia Municipal de Tomar a autorização para que o município celebre contrato de financiamento sob a forma de abertura de crédito com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, através do qual vai ser possível reabilitar 8 habitações destinadas a arrendamento social. A aprovação agora obtida permite à autarquia celebrar a concessão de um empréstimo por parte do IRU pelo prazo de 30 anos, no montante até aos 150 mil euros, que irá permitir realizar intervenções em edifícios situados na Rua do Pé da Costa de Cima, na Rua Gil Avô e no bairro 1º de Maio. O vereador Hugo Cristóvão refere que este processo foi desencadeado em janeiro, mas só agora aprovado pelo IRU.
Fizemos esta candidatura em janeiro, não tivemos muito tempo de a preparar e, portanto, foi um pouco... Porque, não, porque esse tempo não existia, o prazo de candidatura era muito curto. E na altura pegámos essencialmente em projetos que já existiam, portanto, e elencámos este conjunto de edifícios, portanto, os tais, os edifícios que foram referidos, portanto, um aqui na Rua Pé da Costa, um na Gilavô, outro na Saboaria, e os seis edifícios, as seis habitações que, entretanto, foram vagando no bairro 1º de Maio. A candidatura foi aprovada, com aliás, com os valores que ali estão, mas, entretanto, começámos a preparar isso e a análise que foi feita, e aqui, essencialmente, mais, de facto, pelos serviços de urbanismo, é que o edifício do Largo da Saboaria é um edifício que, portanto, o projeto que existe não é realista, sejamos claros, em termos de valores. E, portanto, ainda mais, e o próprio fim pode também não ser o ideal, o fim que estávamos aqui a colocar. Portanto, estes edifícios têm que ser, como aliás a candidatura diz, têm que ser reabilitados para arrendar, portanto, para fins de habitação. E, portanto, aquele edifício pode também não ser, de facto, o mais indicado. E, portanto, fomos, eu e o vereador Rui Serrano, ao Iru, solicitámos esta reunião para colocar, entre outras questões, mas essencialmente como primeiro propósito esta, de poder fazer algumas alterações à candidatura e, nomeadamente, neste caso, retirar aquele edifício do Largo da Saboaria desta candidatura e poder redistribuir a verba pelos outros, porque, de facto, os valores que estavam previstos para aquelas obras eram valores que já não estavam muito atualizados, não é, com a evolução dos preços, e isso foi autorizado.
O programa Cook-Off, Duelo de Sabores, da RTP, que foi gravado na Praça da República, em Tomar, vai ser transmitido no dia 5 de julho, neste domingo, a partir das 22h15. Recorde-se que este formato colocou frente a frente, num duelo gastronómico, os concelhos de Vila Franca de Xira e Ferreira do Zêzere. Esteve em causa uma semifinal nacional, em que o objetivo passou por encontrar o representante do Ribatejo num concurso que privilegia a descoberta das melhores receitas tradicionais de Portugal. Catarina Furtado é a apresentadora de serviço.
Rádio Hertz, informação.
Avançamos para a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
Quando se identificam necessidades, oportunidades ou ameaças que, de uma forma continuada, tendem a persistir, para as suprir ou aproveitar, são efetuados investimentos. Ora, o investimento implica a aplicação de algum tipo de recurso, dinheiro ou outro bem, com a expectativa de se receber um retorno futuro superior ao aplicado. Este retorno não tem que ser forçosamente financeiro. Ele pode vir sobre a forma de conforto, de bem-estar, de saúde, de educação, de conhecimento, etc. Quando falamos de investimento público, o retorno que se espera deste, em princípio, não é financeiro. Enquanto a generalidade dos investimentos empresariais se espera que estes sejam rentáveis, financeiramente falando, na generalidade dos investimentos públicos espera-se que estes sejam rentáveis numa perspectiva social e de bem comum. O bom senso diz-nos que planear, projetar é algo de bom, que deste modo se evitam riscos de perdas e gastos desnecessários, que com um plano ou projeto se pode ter à partida uma perspectiva do que se pretende fazer e de como fazer, sendo também uma boa base para a comunicação entre as pessoas envolvidas na sua implementação. No caso de um projeto de investimento, em termos económicos, consideram-se habitualmente três fases: a do investimento inicial, a da exploração e a da finalização do projeto, também conhecida por valor residual. Se em termos empresariais, habitualmente se espera que um investimento num cómputo global das referidas três fases seja financeiramente rentável, no caso de um investimento público, também se exige que ele seja sustentável e socialmente rentável. Se tal não acontece, estamos perante um elefante branco, expressão com que tipicamente se designam investimentos mal dimensionados. O acesso fácil por parte dos decisores políticos a dinheiros públicos, aliada à vontade de mostrar serviço numa perspectiva de caça ao voto e de reeleição, tem levado entre nós a que muitas obras públicas se tenham efetuado sem um adequado projeto, que englobe as atrás referidas três fases. Muito investimento público tem sido feito na base de se encontrar financiamento para o investimento inicial, mas sem ter em conta a sustentabilidade da sua exploração. Ou seja, não basta haver dinheiro para o investimento inicial, importa também haver dinheiro que sustente a exploração, o funcionamento e manutenção dos equipamentos que se construíram. Esse dinheiro pode vir de fundos públicos, de taxas a pagar pelos utentes, de venda de serviços, etc. Mas ele tem que existir para pagar salários, limpezas, energia, etc. Se tal não foi estudado e previsto em termos de projeto, haverá alguma possibilidade que estejamos perante um elefante branco, em que quem depois tenha funções de gestão tenha que ficar com o menino nos braços, arranjar soluções ou rapidamente passar o menino. O nosso país, e Tomar também, tem que chegar de projetos destes. Estádios de futebol, piscinas, bibliotecas, autoestradas, etc. Por estas e por outras, tivemos cá a dita troika. Ainda estamos a apertar o cinto. Como seria bom livrarmos de políticos de carreira e sermos governados por gente competente e responsável.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.